Boa tarde, senhores deputados. Senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados. Não há senhoras deputadas.
Esteve aqui, chama-se.
E, portanto, é só senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião. Aparentemente o país está a voltar à normalidade. O Sporting já ganha, deixou de chover e, portanto, aparentemente temos o país de regresso à normalidade. Bom, senhores deputados, creio que já, ainda antes de entrar na nossa ordem do dia, creio que já foi distribuído por todos os senhores deputados uma proposta de calendarização para as nossas atividades. Não? Não está ainda distribuído. Pelo menos as coordenações, sim. Ah, já está a distribuir. Muito bem. Senhores deputados, já têm então uma proposta de calendarização para as nossas atividades. De acordo com essa proposta que aí está, já há pelo menos duas alterações no dia 22 e 23 de abril, dado que o grupo parlamentar do PCP requereu para esse dia a realização das suas jornadas parlamentares. Queria, relativamente a esta proposta que aqui está, acrescentar duas ou três informações adicionais. A primeira, o dia 2 de abril é o dia de hoje, com a PPL a 93. Na próxima semana, dia 9 de abril, faríamos a nossa reunião normal de manhã, reservando a parte da tarde para o grupo de trabalho do pescado, para poder aí fazer nessa tarde a visita que tem à Trafaria e a Sesimbra, se não me engano. Muito bem. E, portanto, ficaria esta parte da tarde para o grupo de trabalho. Na semana seguinte, no dia 15 de abril à tarde, está aqui a proposta da visita à Estação de Melhoramento de Elvas, de Melhoramento de Plantas em Elvas. O dia 15 de abril é uma segunda-feira. Depois, o dia 16 de abril, faríamos a discussão do parecer sobre a PPL 133, uma vez que está marcado para plenário no dia 18 esta discussão, e portanto seria a data limite para a discussão do parecer. Este parecer, de acordo com a grelha que temos, cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista, por isso até no curso desta reunião, se fosse possível, depois o grupo parlamentar do Partido Socialista nos indicar quem seria o relator, é o deputado Jorge Fão. Está então assumido, o deputado Jorge Fão é o relator da 133, da PPL 133. No dia 22 de abril está ultrapassada a proposta que estava e no dia 23 de abril também está ultrapassada a audição sobre a Casa do Douro, uma vez que há jornadas parlamentares do Partido Comunista Português para esta data. Aquilo que eu queria pedir aos senhores deputados era se poderíamos eventualmente ponderar ocupar a segunda-feira, dia 29 de fevereiro, de abril, para a realização do seminário da PCP e no dia 30 de fevereiro podemos ter as audições sobre a Casa do Douro. 30 de fevereiro, que é uma terça-feira. 30 de abril, peço desculpa, estou com o fevereiro. 30 de abril. Portanto, avançávamos os dois dias que estão destinados às jornadas parlamentares do Partido Comunista Português para a semana seguinte. Evidentemente que isto é tudo precário. Para além desta calendarização, no dia 11 de abril, no final do plenário, presumivelmente pelas 18 horas, há uma degustação de produtos da indústria conserveira, dia 11 de abril. Diz-me o Dr. Joaquim Ruas que o senhor Secretário de Estado do Mar já está confirmado, portanto foi convidado e está confirmado, para dia 11 de abril. É a meio da semana, creio que é uma quarta ou uma quinta-feira. Uma quinta-feira. É uma degustação de produtos conserveiros. Foi uma proposta que nos foi feita. Nós falámos. O convite já está formatado, não está ainda distribuído. Em todo caso, a data que temos é 11 de abril, no final do plenário, portanto, presumivelmente pelas 18 horas. Sr. Deputado, deixe-me só acrescentar mais uma informação. É aquela que diz respeito à calendarização que os senhores deputados também já devem ter assumido. No dia 7 de maio temos o mamaote na comissão para cumprimento do regimento. E, portanto, dia 7 de maio, a senhora ministra e os senhores deputados de Estado presumivelmente estarão na Assembleia. Portanto, estas são as datas para as quais eu pedia que os senhores deputados pronunciassem, evidentemente, e que pudéssemos ter sob reserva na nossa agenda, evidentemente que há aqui datas que são sempre precárias, mas pudéssemos ter sob reserva para a nossa agenda. Intervenções sobre este ponto. Sr. Deputado Luís Pereira.
Só uma pergunta. O plenário sobre o projeto de lei que estabelece as bases do ordenamento é 18 ou 19 de abril? 18?
Mais intervenções? Não tenho mais inscrições. Muito bem. Passaríamos então à nossa ordem do dia de hoje. A aprovação da ata número 110. É o ponto número 1 da nossa ordem do dia. Intervenções sobre este ponto? Não tendo intervenções, passaria de imediato à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 2, a aprovação do relatório da visita de trabalho da Comissão aos Baldios. O relatório é extenso e extremamente pesado. O Dr. Joaquim Ruas colocou um link dando nota onde é que ele está alojado. Está na página da Comissão, no portal da Assembleia. E, em todo caso, temos que fazer também a aprovação deste relatório. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Sr. Presidente, nós não fizemos propostas de alteração, mas de qualquer maneira eu queria lhe pedir mais uma semana para poder olhar para o relatório com mais calma. Estive agora a ler a síntese e parece-me que podemos fazer propostas de alteração àquilo que são as propostas feitas pela Comissão.
Muito bem, mais intervenções? Em todo caso, o ponto está adiado, requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Sr. Presidente, era para a mesma questão que tinha pedido a palavra, quer pelo relatório ter chegado de uma forma menos usual e não me apercebi dele, e só hoje que o Dr. Ruas é que consegui clarificar, e por outro lado, precisava de falar com o meu camarada que participou neste grupo e trocar algumas informações com ele, e por isso era mesmo que já foi pedido e por isso.
Muito bem. Garantida a prudência também para o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, está adiado este ponto para a próxima ordem do dia. Ponto 3. Distribuição das seguintes iniciativas legislativas. O projeto de resolução 649 de iniciativa do PCP. Criação da administração dos portos do Algarve. Sr. Deputado João Ramos.
Sr. Presidente, eu não tenho indicação do local de discussão, só queria, mas faremos depois essa indicação, queria só alertar para uma questão, é que outros projetos de resolução com o mesmo âmbito, nomeadamente um projeto de resolução 204-12 do PS sobre a autonomia dos portos e um projeto de resolução 430 do PCP sobre um regime de dinamização dos portos algarvios foram discutidos nesta comissão e na comissão de economia. E por isso era para alertar, eu ultimamente tenho havido também... Ultimamente tem havido algumas evoluções em termos de competências sobre determinadas matérias, mas eu julgo que a administração portuária ainda está na competência do Secretário de Estado dos Transportes e por isso era preciso clarificar, como disse, os outros projetos foram discutidos nas duas comissões, até em alguns deles a comissão, a permissão prevalente era de, competente, perdão, era de economia. Por isso era uma questão de averiguar isso e depois também faremos a indicação de como é que pretendemos.
Sr. Deputado Luís Freire, faz favor.
O Partido Comunista não nos pode dizer se este projeto será para ser discutido em comissão ou em plenário, porque consoante seja a questão, quer dizer, não vale a pena estarmos a falar de uma vertente se não houver discussão aqui, se for em plenário não há aparecer, portanto acho que poderíamos aguardar para que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista nos dissesse o que é que pretende sobre esta iniciativa.
Em todo o caso, como ela tem que entrar pela comissão para ser reencaminhada para o plenário, é pertinente a questão de saber qual é a comissão em que esta matéria tem que ter entrada. Muito bem. Projeto de resolução do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda que recomenda ao Governo a adoção de medidas para a preservação das populações de abelhas e de outros polinizadores. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não está ainda presente. Podemos avançar na nossa ordem do dia, entretanto, se o Sr. Deputado Luís Fazenda, entretanto... É só distribuição? Ah, muito bem. Então, trata-se de fazer a distribuição. Em todo caso, o Grupo Parlamentar do Bloco Cheio dar-nos-á depois indicação se é para ser discutido em plenário, se é na comissão. Ponto 4. Distribuição e nomeação do relator da proposta de lei 133, que estabelece as bases de ordenamento e da gestão do espaço marítimo nacional. Está ultrapassado com a indicação que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez para o Sr. Deputado Jorge Fão assegurar o relatório desta PPL. O ponto 5, a confirmação da redação final do projeto de resolução 567 de iniciativa do PS e do CDS-PP, que recomenda ao Governo a adoção de medidas que visem a proteção dos produtores e dos produtos tradicionais. Relativamente a esta redação final, há algumas pequenas alterações que não de substância, mas sobretudo de semântica. Não sei se algum dos senhores deputados tem alguma questão que queira levantar relativamente a esta redação final. Não tenho inscrições. São três alterações que nos são remetidas para alteração. Quatro, aliás, no título também. Senhores deputados, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade a redação final deste projeto de resolução. Ponto 6 da ordem do dia. Escrutínio europeu, a seleção de escrutínio da iniciativa da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que fixa uma taxa de ajustamento dos pagamentos diretos previstos no regulamento comunitário número 73/2009, no que se refere ao ano civil de 2013. Esta proposta é para indicação de relator.
Caso haja escrutínio.
Caso haja escrutínio, muito bem. Senhores deputados, intervenções sobre este ponto? Não há intenção da Comissão de escrutinar esta iniciativa e, portanto, está ultrapassado este ponto. Muito bem. Não há intenção da Comissão de fazer escrutínio. Senhores deputados, ponto 7, outros assuntos. Já fizemos a nossa calendarização para o próximo mês. Gostaria de saber se tem algum ponto mais que queiram discutir neste Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Não, é só para dar nota que o Grupo Parlamentar do PSD entregou um requerimento para uma audição do Sr. Secretário de Estado do Mar, tendo em vista o período que está de consulta pública da Estratégia Nacional para o Mar, 2013-2020, e, portanto, era só pedir para ser agendado para a próxima reunião e, portanto, esperar também o consenso dos grupos parlamentares nesse pedido de audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, às 15h30 temos a segunda parte da nossa reunião. Para alguns é a terceira parte da nossa reunião, sobretudo para os coordenadores. E no âmbito da discussão da PPL 93-12 da primeira, temos três audições em conjunto. De acordo com aquilo que foi abordado na reunião da mesa com os coordenadores, a ideia era fazermos esta audição conjunta, dando 10 minutos a cada uma das entidades para se pronunciar, uma vez que é sobretudo para esclarecer algumas dúvidas finais relativamente a esta PPL. E se os grupos parlamentares vissem necessidade de intervir, faríamos uma ronda pelos partidos que estivessem interessados em intervir, dando depois a palavra a cada um dos interpelados para poder responder. Portanto, se não vissem inconveniente, seria esta a metodologia que adotaríamos no conjunto das primeiras audições. Deputado Miguel Freitas.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, não era sobre esta matéria, passou muito rápido pelos outros assuntos, portanto fiquei pendurado.
Deputado João Ramos.
Sr. Presidente, era só para perguntar se já tinham, se alguma das confederações a que perguntámos já tinham respondido, sei que ainda há muito pouco tempo, ainda não há tempo para isso.
Em todo o caso, temos uma semana, enviámos há uma semana, faz amanhã uma semana.
Agora meteram aos 6 dias, eu vi que eles já leram, algumas já leram e já falei pessoalmente com algumas organizações, não sei se vão responder.
Mas ainda não temos nenhuma resposta. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Sr. Presidente, nos outros assuntos nós queríamos colocar a questão da arte chávega, isto é, qual é a metodologia que vamos utilizar para trabalharmos os projetos que temos na Comissão, portanto, se vale a pena ou não constituirmos um grupo de trabalho, ou se vale a pena, no fundo, fazermos o trabalho informal que fizemos nos projetos de resolução, nos projetos que tivemos nesta proposta de lei do Governo. Portanto, uma outra metodologia, mas definirmos uma metodologia, para onde é que vamos?
Eu recordo que temos também sobre essa matéria um conjunto de pedidos de audiência para a Comissão. Sr. Deputado Luís Pereira.
Relativamente à metodologia, é perceber, nós penso que baixou por um prazo de 30 dias à Comissão, penso que o prazo está quase esgotado, e portanto, se houver entendimento que devem ser previamente feitas algumas audições, tudo bem. De qualquer forma, penso que estaremos em condições, não é necessário, do nosso ponto de vista, a criação do grupo de trabalho, mas que informalmente, e portanto, e o grupo parlamentar do PC pode responsabilizar-se por fazer, ou por tentar fazer uma articulação com os outros grupos parlamentares, no sentido de ser rapidamente discutido um texto que possa merecer ou não o consenso das várias bancadas. Eu penso que, se com este calendário, que a constituição de grupos de trabalho, audições, penso que isto poderá prolongar-se excessivamente, e penso que o objetivo fundamental é correspondermos àquilo que foi o objetivo do pedido para não serem votados em plenário e para baixar esta comissão.
Mais intervenções? Gostaria particularmente de ouvir quer o CDS, quer o PCP também sobre esta metodologia. O CDS não tem nada a obstar. PCP, deputado João Ramos.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós temos uma preocupação, é se, tendo em conta que há entidades que estão a pedir para ser ouvidas, como é que nós cruzamos isto, até porque é uma matéria muito específica. Se calhar não era pior nós podermos ouvir as entidades antes de tomar uma decisão final. Agora, como é que fazemos com os prazos é que não sei. Porque também depois não faz sentido ouvir as entidades depois de termos tomado uma... Quer dizer, fará sempre sentido, mas terá pouco reflexo naquilo que seja a decisão final sobre essa matéria.
Deputado Luís Pereira.
Da nossa parte, não há inconveniente irmos para um outro lado. O que eu gostaria de sublinhar é o seguinte. Nós estamos a falar sobre projetos de resolução que já são conhecidos. que tem as suas fundamentações e tem seus aspectos resolutivos. Penso que não estamos a pensar em abrir um processo completamente novo. Se fosse para abrir um processo completamente novo, faria todo sentido essa audição. O que penso que aqui está em causa é a articulação e a concertação relativamente a matérias que já foram debatidas, já foram discutidas. Com certeza que haverá sempre contributos importantes a serem dados, mas da parte do Grupo Parlamentar do PC não estamos a ver caminhos diferentes daqueles que estão balizados pelos vários projetos de resolução que foram apresentados. Eu penso que é nesse espaço, um espaço que já foi construído e criado pelas audições prévias que foram feitas por cada um de nós, por cada um dos grupos parlamentares, para voltarmos a reabrir o processo. Portanto, do nosso ponto de vista, a metodologia que preferiríamos era balizarmos naquilo que eram esses textos e rapidamente procurarmos encontrar uma resolução que respondesse àquilo que são os anseios daqueles que lá fora nos esperam. Portanto, é essa a opinião do grupo parlamentar do PSD, mas também não fugindo a outro tipo de metodologias que queiram ser utilizadas.
Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que nós deveríamos fazer as audiências e as audições que tínhamos previstas para este trabalho que estávamos a desenvolver, sendo que estou absolutamente de acordo que esta questão está balizada com os projetos apresentados pelos partidos. Portanto, não há nada de novo. É no quadro daquilo que foi apresentado que nós devemos encontrar um acordo entre todos. Mas devíamos ouvir, naturalmente, as entidades, não apenas as que nos requereram, como aquelas que nós próprios propusemos como audição.
Pronto, acho que estamos a desviar-nos um bocado daquilo que é o objetivo. Houve um requerimento do Partido Socialista que foi entregue e que foi reprovado nesta comissão. Penso que não é essa matéria que o deputado Miguel Freitas quer agora retomar, pronto, porque essa metodologia já foi decidida num determinado momento. Pelo que eu sei, da leitura do expediente da Comissão, um pedido feito por uma associação, que é a Associação Portuguesa de Arte Chávega, relativamente a essa matéria. Portanto, é num contexto diferente e que, por acaso, penso que todos os grupos parlamentares até já tiveram reuniões de trabalho com essa associação e ela até nos fez chegar via Comissão aquilo que são os seus contributos para a matéria que está em causa. Portanto, nós não nos opomos a que haja essa audiência com a Associação Portuguesa de Arte Chávega e só essa, porque é aquela que é posterior à decisão de retirarmos, sem votação do plenário, os projetos de resolução sobre a arte de Chávega. Agora, não houve nenhum outro tipo de audiência que tivesse sido aprovada ou decidida em sede de comissão.
Muito bem, senhores deputados, nós temos, de facto, para a audiência, temos a Associação Portuguesa de Arte de Chávega. De acordo com aquilo que nos era dito, tratava-se de fazer a apresentação de preocupações e propostas relativas à arte de Chávega, era esse o intuito do pedido de audiência, e tínhamos um outro pedido individual, do Sr. Luís Miguel dos Santos, já com algum tempo, e portanto são duas audiências que temos sobre esta matéria. Aquilo que eu proponho, eventualmente se os deputados também tiverem disponibilidade para o efeito, era tentarmos já esta sexta-feira fazermos estas duas audiências e, entretanto, os grupos parlamentares poderem avançar para um texto de substituição relativamente aos projetos de resolução que temos sobre esta matéria, mas sem prejuízo das duas audiências que temos necessariamente que fazer, marcá-las para esta sexta-feira. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, como disse, não nos opomos a esse processo, mas estamos a falar de caminhos diferentes. Um caminho que foi seguido por uma decisão dos grupos parlamentares com base em textos já aprovados e com base numa discussão preliminar que houveram e outras audiências posteriores ou preliminares que tinham sido pedidas sobre esta questão e não propriamente sobre a questão dos projetos de resolução que estão em discussão. Portanto, se assim for entendido como adequado, nós não nos opomos a isso, mas pensamos que era muito mais prático e eficaz avançarmos desde já, o que não poderemos fazer se houver diligências a efetuar, entretanto.
Sr. Deputado, eu não vejo outra alternativa que não seja por arrastamento, nós temos que fazer estas duas audiências. Independentemente e sem prejuízo do texto de substituição que pode ser produzido pelos diferentes grupos parlamentares. Agora, nós temos estes dois pedidos de audiência sobre esta matéria. Vamos deixar que eles se arrastem no tempo para lá do texto de substituição que, entretanto, pode ser produzido pelos grupos parlamentares? Eu, por mim, fazia já estas duas audiências. Faz favor.
Se eles se arrastaram, foi por culpa, obviamente, dos grupos parlamentares, esses dois pedidos de audiência. O que acontece é que nós temos um prazo para ser cumprido relativamente. Pronto, se esse prazo não for cumprido, já agora pedia que. Eu tenho a sensação que está quase a esgotar-se esses 30 dias. 30. Portanto, eu penso que se não estão escutados, estão quatro. Portanto, depende do entendimento que nós tivermos sobre isso. Nós não nos opomos a qualquer uma das soluções. Se for para serem ouvidos, sexta-feira. Agora, nós então não vamos estar a propor um texto alternativo sem fazer essas audiências. Se essas audiências são importantes no processo, nós não tomaremos nenhuma iniciativa de propor ou de trabalhar num texto conjunto antes que elas se realize.
Deputado, eu não vejo nenhum problema relativamente a isso. Faríamos as duas audiências na sexta-feira, vamos convidar o Sr. Luís Miguel dos Santos e a Associação Portuguesa de Arte de Chávega para cá estarem na sexta-feira. É uma boa altura para fazermos estas duas audições. Quem estiver está, quem não estiver está prejudicado também por natureza. E até terça-feira, no dia da nossa reunião, podemos fechar um texto para poder ser discutido e aprovado na comissão. Creio que não é difícil. Sr. Deputado Abel Batista, não sei se está de acordo, não vê nenhum prejuízo também. Deputado João Ramos? Muito bem. Estabelecemos então esta metodologia para a questão da arte chávega. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Sr. Presidente, nos outros assuntos é só para indicar que já tenho condições para, relativamente ao projeto de resolução 649, de indicar que queremos que seja discutido na comissão. Sim.
Sr. Deputado, vamos então... Sr. Deputado Abel Batista?
É dos portos.
É dos portos. Temos que previamente tratar de perceber se a resolução é nesta comissão que é discutida ou se é na Comissão de Economia, dada a natureza do...
Senhora Presidente, nós temos que suscitar...
Muito bem.
Se não, que suscitamos à Senhora Presidente...
Em todo o caso, exatamente. A mesa remeteu... Está nos dois? Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, era sobre... Não tem nada a ver com a ordem de trabalhos. Está ligado. Sr. Presidente, eu assisti agora, e obviamente eu não tenho nada a opor-me a isso, de que vai ser ouvido nesta comissão uma pessoa, um senhor... Eu acho um pouco caricato, com toda a sinceridade, de que uma comissão... ouça individualidades, a não ser a pedido delas por qualquer uma, a não ser a pedido da Comissão por qualquer uma situação relevante. Agora, se qualquer cidadão português escrever para a Comissão a dizer que quer ser ouvido, oh, Sr. Presidente, isto é uma metodologia que me parece que é infindável. E abrir esse precedente, neste caso concreto, não tenho nada a opor-me, que nem sequer participei nessa discussão, mas eu acho que é de ponderar a Comissão quais são os critérios das audições pedidas desta Comissão que serão aceitas. Porque corremos aqui riscos infindáveis. E por isso, Sr. Presidente, eu achava que mesmo algumas audições deviam ser ponderadas e não ser a comissão própria a receber e a ouvir, mas até a própria mesa, ou criar um grupo de trabalho próprio para algum tipo de audições, porque senão isto torna-se uma situação muito complicada. Como digo, obviamente que neste caso concreto deve imaginar que o Partido Socialista está muito à vontade por estar na oposição, mas até para a própria maioria, se qualquer cidadão que está em desacordo com qualquer decisão do próprio governo pede uma audição aqui à Comissão, começamos a ter aqui situações complicadas. Eu gostaria, Sr. Presidente, de chamar a atenção à Comissão, no sentido de se criarem critérios nesta Comissão, que serão discutidos, critérios que permitam balizar para este tipo de situações.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Eu não tenho a certeza se não tivemos já casos anteriores na Comissão com esta natureza. E se não fizemos, inclusive, é a discussão sobre a natureza destas audições. Em todo caso, destas audiências, não são audições, destas audiências. Em todo caso, cabe sempre ao plenário da Comissão deliberar sobre as audiências que quer fazer ou que não quer fazer. Não cabe à mesa assumir aqui uma responsabilidade exclusiva sobre essa matéria. Por mim, não tenho problema nenhum em receber... Agora, se a Comissão, porventura, quiser reabrir esse debate sobre os critérios de quem vem ou não em audição e audiência à Comissão, é uma questão para a qual a mesa não tem nada a opor. Sr. Deputado Manuel Fialho, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, em relação a este assunto, eu percebo e acho que se deve definir critérios. Mas ainda há semanas ouvimos aqui o representante da Digidelta que pediu em nome individual e vimos, portanto, a importância que teve a vinda desse senhor na explicação de todo o sistema de identificação da parte animal, que faz parte da saúde e do bem-estar animal também. Portanto, vamos a ver. E se nós chumbássemos essa audição, não ficámos a saber em nada o sistema todo a nível nacional. Não é? Que há de haver que haja critérios, eu estou de acordo. E também se as pessoas representam ou não, porque no caso, estou a falar no caso da Digidelta, pediu em nome individual e representa uma empresa. Portanto, muitas vezes as pessoas também pedem em nome individual, representando alguém, não o dizem. Podemos rever tudo isso. Não, o que eu quero dizer com isto, nós, com o pedido, podemos realmente rever e fazer perguntas a essa a pessoa que pede a audição, se representa o que e quem, para vermos a importância que tem de ouvir a pessoa ou não. Porque podemos deixar de ouvir aqui pessoas, tem muita importância a vida delas aqui e os temas que nos trazem aqui.
Queria só fazer aqui um reparo, porque me esqueci de o fazer na intervenção de há pouco. Logo no início dos trabalhos desta legislatura, se bem me recordo, e creio que não estou equivocado sobre isto, combinámos que a mesa e os coordenadores seriam uma espécie de um primeiro crivo de avaliação para as audiências que aqui teríamos em comissão. Não temos tido muitas audiências, muitos pedidos de audiência, e todos aqueles que foram feitos não foram nunca destinados a um grupo de trabalho, porque as coordenações também não acharam que se justificasse e vieram sempre ao plenário da comissão. E, portanto, foi esta a metodologia que foi adotada desde o início e, portanto, se ela for alterada, não tenho problema nenhum também em participar nessa discussão e encontrarmos aqui uma outra metodologia. Mas, em todo caso, era só para recordar isto. Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Sr. Presidente, vamos lá ver. Há pessoas, obviamente, que representam alguma coisa. Podem representar uma instituição, podem representar uma associação. Mas, nesse caso, é a própria associação que está. Se eles representam e querem vir falar em nome de uma associação ou de uma outra qualquer instituição, faz todo o sentido, mas tem que vir. Agora, em nome individual, é que não me parece que esta comissão possa aceitar. Com exceção, obviamente, da própria comissão, em função do seu trabalho que está aqui a desenvolver, tenha necessidade e intenção de propor a algum grupo parlamentar ouvir determinada individualidade sobre determinada matéria para nos dar o seu contributo com os seus conhecimentos, isso é uma coisa que é a comissão própria tomar essa iniciativa. Outra coisa é haver um pedido individual a esta comissão e esta comissão aceitar. São coisas completamente distintas. E por outro lado, Sr. Presidente, vamos lá ver se mesmo há algumas instituições, pessoas que representam algumas instituições, que é preciso ter alguma atenção na forma como elas são recebidas nesta comissão, porque também há muitas instituições que vale a pena, outras representam alguma coisa, outras não representam nada, e nós temos que ter um critério para todas elas. Quer dizer, porque, vamos lá ver, a Assembleia da República, uma comissão, também tem que ter aqui um mínimo de dignidade nos seus trabalhos. E não é transformarmos a Assembleia da República e uma comissão da Assembleia da República como uma assembleia de qualquer instituição em que quer ouvir toda a gente. Não parece isso. Quer dizer, temos de ter aqui um mínimo de para valorizar o próprio trabalho. Se a pessoa quer ser muito ouvida, tem uma possibilidade, recorre aos grupos parlamentares, recorre a deputados e eles depois encaminharão a situação conforme entenderem. Agora, a própria comissão responder positivamente a um pedido individual para uma audiência não me parece bem e, portanto, eu, com toda a sinceridade, acho que a mesa com os coordenadores deve fazer esse crivo, obviamente, isso aí estou de acordo, mas deve também, nesse crivo, ter atenção a este tipo de situações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Ramos, por favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu concordo com a intervenção e a posição do Sr. Deputado Renato Sampaio, e não sei se teremos ouvido já muitas pessoas a título individual. Eu recordo nos grupos de trabalho isso já ter acontecido, mas aí a convite dos próprios grupos de trabalho, e fará todo sentido que assim seja, mas propriamente individualidades que se queiram ser ouvidas na Comissão por iniciativa delas e que nós tenhamos ouvido, não me recordo muitas. E queria só destacar um exemplo que não foi tornado público, mas que nós fomos abordados relativamente à necessidade de um agricultor que queria vir cá e porque era associado, de facto, uma associação, veio na capa da associação e veio com os representantes da associação e veio cá precisamente para não quebrar um pouco esse princípio. Portanto, parece-me bem, de facto, esta posição avisada e tanto quanto possível e devendo ser justificada também sempre, não é? A vinda, o pedido de audiência aqui à Comissão. Portanto, faz sentido o que o Sr. Deputado está a dizer.
Muito obrigado. Feita esta recomendação pelo Sr. Deputado Renato Sampaio, creio que os coordenadores e a mesa estarão depois em condições também de poder refletir sobre ela. Queria apenas, porque também serve como ponto prévio para a audiência que temos na sexta-feira. Nós temos uma audiência pedida por um cidadão, a título individual. Gostaria de perceber se estamos em condições ou não de contactar o cidadão para ele cá estar na sexta-feira para essa audiência. Ou se pura e simplesmente deixamos para uma outra oportunidade ou não. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Bom, é evidente que esta é a primeira vez que se coloca a questão. Não houve nenhum pedido individual, pelo menos que eu me lembre, a esta comissão e naturalmente eu acho que este pedido de audiência ainda por cima tem 3 meses pelo menos. E, portanto, se a Comissão não respondeu imediatamente ao pedido da audiência, mal seria se, nesta altura, agora, fôssemos dizer, decidimos, entretanto, que o senhor não vinha cá. E, portanto, eu acho que deveríamos, primeiro, concretizar as duas audiências como tínhamos previsto e, imediatamente a seguir, na próxima semana, com forma mais tranquila, tomarmos uma decisão em reunião plenária sobre os critérios para as audiências na Comissão.
Muito bem, só um inciso relativamente àquilo que acabámos de falar. Este cidadão já tinha sido contactado para, pelo menos numa oportunidade, e creio que foi a única vez que foi contactado, para cá vir. Ele, na altura, não teve agenda e, portanto, não se pôde realizar essa audiência. Portanto, é só também para que pudessem tomar conhecimento sobre isso. Senhores deputados, vamos então suspender aqui os nossos trabalhos para que possamos fazer as três audições que temos previstas.